E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira. Pessoal, esse recadinho já para começar o Covil de Monstros. Primeira coisa, se você quiser entrar em contato com a gente, deixar um recadinho, uma mensaginha ou uma dúvida aqui com o nosso convidado, o DDD é o 11 e o telefone é o 973136617. Eu vou repetir, é o DDD 11 973136617. Beleza, pessoal? Se quiser mandar uma perguntinha aí, Gabriel Pazotti está ali a postos para mandar aqui pra gente, beleza? Segundo, se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros no Facebook, tá perdendo seu tempo, rapaz. Então corre lá, curte a página do Covil de Monstros e vai ficar sabendo das novidades que estão rolando dentro do mundo da escultura, beleza? Outra, nosso querido parceiro X3 Clay está com uma novidade bacanérrima lá. Tá lá no site da X3 Clay e da Reinvent Arts. Se você que é escultor quer participar da Pixel Show com as suas esculturas, dando lá pra, né, expor os seus trabalhos para um grande público, então corre lá no site deles para entender muito bem como rola isso aí. A X3 Clay conseguiu um espacinho bacanérrimo lá no stand da Pixel Show. Então vai ter várias mesinhas lá para você expor seus trabalhos. Beleza, pessoal? Então corre lá na X3 Clay ou na Reinvent Arts e veja lá o regulamento para participar disso daí, porque é uma grande oportunidade. Muito obrigado, Fábio Janaína, aí pela parceria. E hoje, pessoal, eu recebo o monstrão dos colecionáveis do 3D, o Caramba 4, Vitor Hugo Souza. Cara, muito obrigado por você receber o convite e estar aqui com a gente, que eu acho muito bacana. Monstrão, né, cara? Várias peças aí por vários estúdios.
Bastante.
Né? Lindas peças pela Iron, acho muito bacana esse trabalho. O último que eu lembro de ter visto, a gente até reportou no Covil de Monstros, foi o lançamento do Gavião Negro.
É, o Rockman, né?
Tava lá bonito.
Gigantesco, né?
Pintado pelo Cláudio. Cláudio é um monstrão também. Foda aquele moleque.
É, aquele moleque é frenético, velho. Vai longe.
Vai longe, logo vai estar aqui no Covil, com certeza. Cara, pra gente começar o nosso papo. Eu sempre pergunto pra todo mundo como você ingressou nesse mundo da escultura, como você teve a ideia assim, pô, isso é legal, eu vou começar a trabalhar com isso.
Cara, eu tropecei lá e caí, né? Não foi como todas as. Tudo que eu fiz assim na vida, tipo, foi tropeçando e caindo no lugar certo. Graças a Deus. Mas, tipo, uma coisa que foi engraçada, eu sempre gostei muito dessas coisas de clay render, assim, tipo, mostrar no portfólio, tipo, uma pecinha como se fosse uma estátua. E eu comecei trabalhando com games, cinematic, cinema, essas coisas, né? Tipo, publicidade, principalmente, que eu fazia antes. Certo. E aí, eu sempre que eu ia preparar o portfólio, eu fazia um clay render. Como se fosse uma estatuazinha.
Clay render, tipo, eu que sou leigo, não sei o que é um clay render.
O clay render é como se fosse se tivesse modelado uma peça na massinha. Você mostrasse,
deixa
tipo,
aquele aspecto de massinha.
Além das texturas, de todos os mapas, você deixa um aspecto de massinha. Como se fosse, e apresentando um portfólio sem cor nem nada, só aquele aspecto de massinha.
Ah, entendi. Olha aí, muita cultura. Eu não manjo nada de 3D ainda.
E aí, cara, tipo, por acaso eu fazia isso nas peças e tudo mais. Mas eu tava trabalhando em publicidade e tal, games, eu tava, tinha passado pela O2. E quando decidi, eu quase saí da área, quando eu saí da O2, né?
Certo.
Eu era supervisor de VFX e a filmagem generalista, cuidava da porra toda, de composição e tal. Tava meio cansado. E aí, por acaso, achei o Glauco, né? O Glauco
Long.
Foi um
abraço, monstrão.
Meu mestre, meu grande mestre, parceiro e irmãozão, assim, tipo. Foi engraçado porque eu tava no Facebook, assim, tipo, porra, que tô afim de sair da área, vou ver, pesquisar, vou fazer e tal. Aí, de repente, eu li uns caras fazendo escultura, ele, assim. Falei, pô, que legal esse troço aqui. Ah, tem curso de escultura. Falei, pô, que maneiro. Vou ligar pra esse cara. Aí peguei, liguei.
Caraca, que legal.
Aí o cara, pô, então, tô vendo aqui no Facebook que você acabou de postar, tá, uns troços de escultura, como é que tem curso pra especialização em personagem. Tava querendo me ver. Onde é que você tá? Nessa época eu morava em Pinheiro. Aí ele falou, eu tô aqui no Largo da Batata. Falei, você tá zoando?
Do lado, né,
mano? Aí ele falou, não, tô aqui no Largo da Batata. Cara, aguenta 5 minutos aí. Desliguei o telefone, desci. Tipo, andei 5 minutos, subi. Aí ele ficou olhando assim, tipo... E aí, Glauco?
Fazer... Glauco, eu tive estudo ali na... Acho que
no Lago da Batata, na...
Faria Lima, né?
É, não, não era Faria Lima. Era Teodoro Sampaio.
Teodoro Sampaio, exatamente. Teodoro Sampaio.
Era o primeiro que eu fui lá, era Teodoro Sampaio. Depois ele mudou.
Pode crer.
E
bons
aí,
bons tempos, Glauco.
Caralho. Pô, eu sinto falta desse ateliêzinho, cara.
Então você tem essa base, então, na modelagem tradicional,
pô,
né?
Foi o que mudou minha vida, cara. Porque eu já tinha tentado fazer personagem antes e não tinha funcionado. Só que o jeito que o Glauco ensinou, o jeito que eu aprendi da percepção de volumes, de você entender e aprender, ele me ensinou a estudar, que é o mais importante, né?
Ah, que legal.
Você olhar uma referência e falar assim, ah, agora eu tô entendendo o que eu tô vendo na referência. E te passar aquilo pra massa, sentir aquela... como é que funcionam os músculos. Ele me ensinou muita coisa. Então...
Entendi.
Só que eu não tinha tempo, porque eu era generalista ainda, né?
Certo.
E aí, por acaso, na mesma época, me chamaram pra trabalhar com o André Rosemaster. Me chamou pra trabalhar na época era... Como é que era o nome? Era Cubo? Era Cubo.
Cubo.
E...
Vários monstrões passaram pela Cubo, né, cara?
É, o Moisés e tal.
Sim.
E aí, tipo, ele me chamou pra trabalhar lá, pra cuidar de print e tal. E eu falei, bom, não tenho muito tempo, vou ter que estudar com o Glauco. Aí fiquei 1 ano e meio estudando com o Glauco e trabalhando na Cubo, só que tipo, era mal frenético, né? E aí, nesse período que eu fiz isso, quando chegou no final do 1 ano e meio, eu comecei a preparar meu portfólio também e tal. Aí quando eu tava com o portfólio pronto, o site todo pronto, mas não tinha lançado, eu cheguei pro André e falei, André, eu vou me dedicar 1 ano, sei lá, a estudar personagem e vou fazer isso, isso e isso. Então vou pedir demissão, vou sair daqui e tal, tá tudo bem pra você, tá? Não, tá tranquilo, faz aí, tá?
Ah, que legal, né? Teve um...
Aí eu saí da Cubo e lancei o site.
Certo.
Nessa que eu lancei o site, velho, foi tipo ladeira acima, assim. Começou a vir um monte de e-mail falando, cara, você faz isso, faz aquilo, tal, vem dar aula aqui na Axis, vem não sei lá o quê.
Caraca, vem, que legal,
aí
cara.
Aí o Igor Cato me chamou lá pra
Monstrão
ir na...
já teve aqui no programa também?
Já teve no programa. E aí o Igor Cato me chamou pra ir lá na Zombie. Aí eu fiquei uns 5 meses, acho, na Zombie, 6 meses, eu não lembro muito bem. A gente trabalhou pra caramba. E aí, quando eu tava saindo da Zombie, o Paulo falou, eu vou ver se eu consigo te trazer pra cá fixo. Eu tava de freela, né?
Falei, na Zombie, você já tava trabalhando como
Gartner modela, artista? Como modelador e tudo mais.
Ah, que da hora.
E... Aí, só que como eu não tinha tempo, eu fiz muito curso. Então, tipo, eu fiz o curso de textura com Justin Holt, fiz um curso de... com um workshop com o Rafael Grassetti, com o Pedro Toledo, fiz um curso de game. Tipo, cara, era a única maneira que eu conseguia ver de conseguir conciliar tudo.
Certo.
E não ficar perdendo tempo procurando as coisas, né?
Entendi.
Tipo, a minha dica é, se você quer economizar tempo, é fazer curso, cara.
Daí, pessoal, ó. Investimento nunca é demais.
É, investimento, cara. Porque, tipo, tem aquele troço de você gastar o dinheiro e falar assim, pô, já gastei o dinheiro. Não
certo.
Quero perder esse dinheiro. E tem os deveres de casa, assim, os deveres de casa que você tem que fazer e entregar pra fazer valer o seu dinheiro. Então, tipo, pô... Eu estudava tal, mandava, fiquei fazendo vários cursos. E aí, quando eu tinha esse portfólio pronto, aconteceu isso. Aí, quando eu tava saindo da Zombie, um outro amigo meu me chamou lá. Meu Deus, esqueci o nome dele agora.
De qual
Nossa,
empresa?
Da Iron.
Da
eu
Iron?
Trabalhava, o Gerson Rotter.
Aham. Uhum. Aí, Gerson.
Nossa, passou voado agora. O Gerson me chamou. E falou, pô, vem pra cá, tal, porque o dono viu no seu portfólio que tem umas paradas meio em clay. Tipo, como se fosse estatuazinha.
Certo.
Aí, ela falou, ah,
que era
o meu portfólio que eu tinha preparado.
Certo.
Mandava sempre a cor, texturinha e tal, mas as coisas. Ah, beleza. E aí, foram 4 anos e meio que eu fiquei na Iron, né?
Caraca, ficou 4 anos e meio na Iron.
Aí, tipo, lá eu comecei a trabalhar para outras empresas, continuei fazendo umas coisas de publicidade, game... Porque eu trabalhei muito para os meus amigos lá no Canadá, na Tendril. Tenho contrato com eles até hoje, assim. Então, fiquei fazendo muita coisa com eles. Tanto que nessa época de transição e que eu tava na Iron, eu fiz um capítulo lá, ajudei com eles nos modelos. Tipo, montei uma equipezinha, fiquei passando os trabalhos.
Que legal isso.
Deuses Americanos.
Caraca, no American Gods, né?
Caraca, aquele capítulo 6, eu acho que tem os personagens antigos, deuses chegando na América, assim. Acho que é o capítulo 6 da primeira temporada.
Caraca,
aí, tipo, eu ajudei eles, eles me chamaram e falou assim, ah, você fica como lead, monta a equipezinha e a gente vai passando. E, tipo, aí nessa equipe tinha o Thiago Rizzo, o Caio, o Leonardo Sakamoto,
Vários monstrões,
que
né?
trabalhavam com a gente e tal, comigo lá.
Uhum.
E a gente... Então, foram várias coisas durante esse tempo que, tipo, foram acontecendo, né?
Caraca, que legal,
aí
velho.
A XM... consegui trabalhar com a XM. Meus amigos viram o trabalho lá e falaram, ah, acho que você vai gostar dessa empresa e tal. A XM Studios, trabalho pra... Puta, várias outras, cara. Hoje trabalho pra empresas que tem licença de Kamen Rider, tipo a No Project.
Olha, isso é muito interessante, Kamen Rider, cara. Eu sou muito fã de Kamen Rider.
Acho que daqui a pouco eles vão anunciar, assim. Não sei
que
nem
legal,
se
falar, cara. Mas... Ah, entendi.
Mas entendi. São muito de boa galera lá. Trabalho pra Koto, trabalho pra, tipo...
Kotobukiya. Uhum.
Trabalho pra XM.
Hoje, então, você tá só como freelancer.
Hoje eu tô como freelancer.
E a gente pode falar disso sobre a sua ida?
Pode, pode.
Pode, então agora você tá sabendo. Tá indo pro Canadá também,
dia
né?
Dia 1º de maio eu tô pegando as malinhas, pegando os gatos, botando dentro da bolsa, os filhos nas costas e a mulher e indo embora. A gente tá indo pro Canadá agora, dia 1º de maio, que a gente conseguiu num processo bem demorado e bem doloroso, mas depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente conseguiu tirar o PR Card, né? O visto uh-huh. de residência permanente. Que é praticamente o green card canadense.
Certo.
Aí agora eu tô indo lá pra Vancouver, dia 1º.
Pô, que legal, cara. Parabéns.
Que legal, mas mudança.
É, sim. Uma mudança já é muito chato.
Eu queria me teletransportar e tá lá.
Da própria cidade. Agora imagina de um país pro outro,
E eu sou colecionador, cara. Então, puta que pariu. Nossa, toda coleção, velho.
Caraca,
tem, sei lá, mais de 100, um cesto. Algumas estátuas. Não, velho, você não tem noção do caos que tá.
Caraca, velho. Tem que embalar tudo direitinho pra ir. Legalzinho pra chegar
não,
lá
inteiro.
Não,
dá pra levar tudo de uma vez, cara. Tem 4 fileiras até o teto de caixa.
Caraca, velho.
Não dá. Aí, tipo, tá caótico lá. Aí
imagina,
você tem que vender carro, entregar apartamento, fazer um monte de coisa. E agora eu tô indo pra lá. Lá eu vou continuar trabalhando de casa, pelo menos esse ano.
Certo.
E ver como as coisas vão indo. Tipo, não tô muito preocupado.
Entendi. Mas você vai manter os mesmos contratos que você tem hoje, você vai continuar de lá, sem problema nenhum. Nossa, que beleza.
Isso não muda nada. Eu tenho outros planos, né? Tipo, sei lá, se ano que vem eu perceber que, tipo, bom, são planos, mas podem não acontecer dessa maneira, né?
Certo.
Chega lá, surgir uma oportunidade de maneira no estúdio que você sempre sonhou, você vai, né?
Ah, com certeza, né? Por que
porque
não?
Porque é legal, porque eu não tô preso a nenhum estúdio.
Entendi.
E ao mesmo tempo, eu não tenho burocracia pra ser chamado pelos estúdios. Eles não têm que pagar visto nem nada.
Certo, é porque já tá lá mesmo,
já
né?
Já tá lá, então, tipo, pode acontecer. Os caras falam, você já tá aqui, então vem trabalhar aqui. Ou então, pô, tem uma proposta aqui maneira, um amigo seu te indicou.
Entendi.
Então pode acontecer. Mas o meu plano é ver esse ano como é que fica. Se ano que vem eu vou ficar de casa, se não vou pro estúdio, ou abrir alguma coisa, tipo, uma escola, sei lá, alguma coisa assim.
Sei,
né?
Sei. Pô, que bacana,
tô com
cara.
Vários planos, só que eu não sei o que vai acontecer.
Entendi. O bom é a gente sempre ter várias alternativas, né? Várias cartas na manga, porque esse caso, né?
Pra onde a vida vai levando, você vai se tropeçando, vai pá, pá.
Deixa eu te perguntar, e como é que rola esses contatos? Como é que a empresa chega em você com relação a a gente quer produzir uma peça de um personagem? Como é que rola esse contato? Até onde você tem liberdade artística pra interpretar o personagem? Ele já chega com propostas fixas? Ah, não, a gente quer o personagem assim, assim, assado. Como é que rola tudo isso?
Cara, é engraçado, porque assim, tem dois tipos de maneiras que isso acontece. Uma é o Artstation. Impressionante.
Certo.
Eu recebo de mensagem no Artstation, tipo assim, tem miniatura. O mercado de miniatura tá crescendo demais, cara. Eu recebo muito. Eu uh-huh. tenho que pegar o jeito desse mercado de miniatura, porque como eu só trabalho com peças maiores, né? Tipo, de 10 pra 5, 6, 4.
Você
fica lá nos detalhezinhos. E não é a mesma coisa trabalhar numa peça de 3 centímetros. Eu tenho que pegar o jeito, porque o pessoal fala, não, eu consigo me livrar dessa peça em 3 dias. Mas você fala, nossa, mas tem tanto detalhezinho nessa peça, como é que você consegue se livrar de 3
Sim.
dias?
Sim.
Mas enfim.
Dos monstrões que esculpe no 3D, se eu não me engano, o Joaquim Palacios é o grande expoente aí, né?
Aí, tipo, cara, é muito grande esse mercado de miniatura pra board game e tal.
Sim, sim. O Boris Voloshin também, né, esculpindo muito, já teve aqui também no programa.
E aí, tipo, pelo Artstation tem muito, cara. Inclusive tem algumas empresas conhecidas, famosas, que você vê postando vagas lá. E aí você pega uns destaques, alguma coisa, daqui a pouco chega uma mensagem, você trabalha com isso, você quer isso e tal. E a outra coisa é a indicação.
Certo.
Indicação, cara, ainda reina suprema, assim. Por quê? Você não dá pra culpar.
Uh-huh.
Porque, assim, é muito dinheiro, muito risco envolvido com material secreto, com, tipo, datas de entrega. Porque quando você tem uma licença, quando você tem alguma coisa, você tem que botar pra vender o troço em tal dia, pra chegar em tal dia, senão você pode perder.
Ah, então ela tem uma data
tem várias coisinhas.
De início de venda, então. Ela tem que estar até tal data, ela tem que estar no mercado.
Não é tão simples, sabe?
Ah,
tipo, não é tão simples, assim. Você não vai liberar o troço quando você quiser. Tem todos os contratos, que eu não faço a mínima ideia, pra falar a verdade, mas eu sei que tem. E então, as pessoas têm muito medo de chegar, as empresas grandes, principalmente, chegar e falar assim, não, gostei do portfólio daquele cara, mas ele não sabe como aquele cara trabalha.
Entendi.
Então, tipo, eles ficam meio receosos e funciona muito por indicação.
Então o QI é o que há,
funciona,
né?
Funciona por quê, velho? Tem muita coisa em risco. Então
Entendi.
Eles querem saber de gente que realmente…
Que trabalha, que vai entregar
no
prazo.
Que vai, tipo,
é um cara ponta firme, né, pra trampar ali, né? Mas e com relação a esses contatos, que nem, tipo, ah, beleza, você é um cara bacana, vem trabalhar com a gente. Temos aqui uma peça, por exemplo, Deadpool. Vai fazer o Deadpool aqui. Como é que chega a ideia? Ela já vem assim, tipo, a base, a gente quer um carro, metade num táxi aqui. Como é que rola isso?
Cara, acontece de várias maneiras.
Certo.
Tem, tipo, às vezes um concept, um sketchzão assim, fala assim, pô, você quer criar a base? Você quer fazer isso? O personagem mais ou menos essa pose, mas você pode mexer aí e tal. Tem outras que vêm e chegam um concept pronto. Aí você olha assim, um concept maravilhoso e fala assim, não, é daí pra cima. Você fala, cala! Como é que eu vou fazer daqui pra cima um concept animal?
Caraca.
Você fica meio desesperado assim, mas é maneiro. Você fala assim, nossa, olha esse concept, esse cara.
Então rola assim, desde… Ah, mexe nisso até total liberdade, então.
Total liberdade. Tem uns projetos que eu tô fazendo agora que foi tipo assim… Eu não posso falar qual é, não posso
certo,
falar, infelizmente,
imagino.
Nada. Mas a empresa chegou e falou assim, cara, vai ser você que vai criar tudo.
Seu coração mandar, é isso aí.
Claro que vai pra aprovação, tá, tem todo o planejamento.
Né?
Ah, isso combina com o que a gente faz.
Que nem quando, a maioria das peças que já trabalhou, são todas licenciadas, certo?
A maioria das peças.
Por exemplo, 95%. Que nem Marvel, hoje os direitos dela estão com a Disney. Então assim, por exemplo, você esculpiu o Thor do filme. Ela vai pra aprovação e aí ela, tipo, ela tem que ter o aval da Disney em relação…
Todas as peças. Aliás, todas as empresas têm o seu departamento… Tipo, eles não misturam isso, né? Por mais que pertença a Disney, tipo assim, Lucasfilm… que é Star Wars, no caso. Star Wars, Marvel… sei lá, Toy Story, Pixar. Eles não misturam, então cada empresa tem o seu departamento.
Ah, entendi.
E cuida.
Então, quando você tá descobrindo uma peça na Marvel, você vai falar diretamente com o pessoal da Marvel, não
é? Eu não falo com ninguém.
Disney. Ah, não, lógico, óbvio. Mas ali, aí, tipo, vem direto assim, a gente gostou, mas precisa mudar isso aqui, porque isso aqui não tá de acordo com os padrões da Marvel.
Não, assim, é meio difícil isso acontecer, na real. Porque são etapas, né? Então, tipo assim, eles já aprovam no concept.
Certo.
Entendeu? Tipo, tem um concept, tá aprovado. Tem a ideia, o geral, o contexto geral.
Entendi.
E aí, quando chega pra gente, a gente
transforma aquele 3D. Tipo, manda o bruto, eles caras, não, beleza, é isso aí. Aí vem de volta,
então,
e aí você só detalha e finaliza ali.
Tipo assim, de, não, a gente não gostou disso e tal.
Entendi.
Tem umas modificações, você, normal, de todo o trabalho. Assim, sei lá, esse detalhe não é assim, esse detalhe é assim. Tal. Aí, beleza.
Certo. Que nem você disse que existe diferença entre esculpir uma de escala 1 para 6 para um para, sei lá, 32, né? Que seria as de board. Qual é exatamente essa diferença, assim?
Cara,
porque assim, como vocês. No meu entender, como sou leigo, se você esculpe, você consegue escalonar a peça ali no 3D, e, enfim, você consegue imprimir ela de qualquer maneira. Mas óbvio, se você faz um detalhe numa escala maior, você vai escalonar ela, óbvio que numa 1 para 32 ela some. É aí, então, essa questão de diferença?
Tem muita coisa diferente, assim, tipo… Não só a textura, o tamanho dos detalhes. É impressionante isso. Por exemplo, vamos dizer que você faça uma costura.
Certo.
Aí você tem essa costura aqui, você fez 1 para 1. Você vai imprimir 10, ela vai sumir. Aí você tem que fazer a costura um pouco maior, com uma força absurda, sabe? Tipo assim… Parece que
vai
até estragar.
Você vai exagerar nos detalhes, então.
Tipo as bordinhas, cara. Bordinhas é muito engraçado. Bordinhas, você faz uma bordinha, sei lá, um detalhezinho na bordinha do uniforme. Aí você vê a diferença bastante aí. Tipo, quanto vai diminuindo na escala, você tem que aumentar. Aí, sei lá, 1,32 você já faz uma lapinha assim, pra ele poder sair num detalhe legal.
Entendi, pra ele ter volume suficiente.
Porque acontece várias coisas, né? Tipo, não só o processo de imprimir.
Certo.
Tem um molde. E aí, tipo, a impressão já diminui um pouco a quantidade de detalhes.
Sim.
Aí vai o molde. Aí o molde entra onde se encontra várias coisas e vai sumindo mais detalhes. Se não tiver uma diferença muito grande.
Entendi.
Por exemplo, de vão. E tem uma diferença de vão absurda. Aí entra o molde, entra o material no molde ali, né? Aí ela vai diminuir aquele vão.
Certo.
E aí vai gastando molde.
Entendi.
Vai gastando molde e tal, vai sumindo mais detalhes. Então você tem que...
Caraca, velho, eu não tinha pensado nisso, olha só.
É bizarro.
Era porque realmente, pra mim era só escalonar. Aí tá tudo... Não, então realmente tem que forçar
tem um macetinho,
mais.
Tem um macetinho bem interessante, que é assim, ah, você, sei lá, você mede uma régua, uma peça, você fala assim, ah, essa peça vai ter 12 centímetros de altura.
Certo.
Aí você bota a régua na frente do monitor e diminui a peça até ela, no ZBrush.
Certo.
Diminui, dá o zoom out, até ela ficar exatamente do tamanho 12 centímetros.
Aí o que você consegue...
O que estiver conseguindo ver é geralmente o que aparece na vida real.
Olha aí, pessoal, fica aí a dica, se você quiser escalonar aí, né? Enquanto você modela pra saber o quanto vai ficar, é isso aí.
Tipo,
muito bom,
é,
cara.
Tem uns macetinhos assim, mas é só mais como referência, né?
Não,
porque
óbvio.
Aí depende da impressora, da qualidade de impressora, do tipo de material.
Entendi, é, porque assim que nem o Igor mesmo, comprou aquela Form Labs,
é, aquilo é,
nossa senhora, aquilo é maravilhoso. Questão de detalhes que a Form Labs chega... Não, essas que imprimem, né, por filamento, não, uhum, não, não tem a mesma...
Sim, sim.
Mesma, como eu falo, resolução, é, resolução de impressão, né, cara?
Da resina até, tudo.
Cara, que demais!
É, mas é um bom macetinho, assim. Você vê que você diminuiu. Não tá aparecendo nada que você fez, velho? Esquece.
Entendi. Olha aí, pessoal. Então, se você quiser se aventurar aí no mundo das miniaturas, tá aí uma boa dica do monstrão aqui. Cara, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa.
Nossa, rápido, né?
É, meia horinha é muito rápido. Ainda mais porque ultimamente a gente tomou uns esporros, né, Gabriel? Então a gente não pode mais vacilar com o horário. Mas, cara, sempre no finalzinho do programa eu peço pros monstrões que estão aqui mandar uma mensaginha pros futuros monstrões que estão nos acompanhando aí, cara.
Claro.
Se você quiser deixar enfim, uma dica, alguma coisa que você achou útil na sua jornada. Enfim, ou se quiser realmente mandar aí algum incentivo pra galera, tá aberto.
É, cara, com isso eu sou bem realista. Eu tenho duas palavras pro pessoal que tá fazendo, que quer começar e tal. O seguinte é: primeiro, realmente façam o que vocês amam fazer. Se vocês querem entrar nessa área, façam por amor. Por quê? É uma área super difícil. É uma área que vai te exigir muito. É uma área de sacrifícios. E se você não amar aquilo que você faz, velho, desculpa, você vai cair no meio do caminho e vai desistir, porque você vai dormir 3-4 horas por dia, você vai exigir muito de você e um monte de coisa. Depois que você passa disso, aí sim... Você fala que valeu a pena. Mas pode demorar anos, pode demorar meses. Então, depende de quanto você vai se dedicar àquilo, como toda a área. Depende do que quanto você ama e o quanto você quer ser bom e viver daquilo que você faz. Então, você realmente tem que amar. E a outra dica é... Gente, investimento em curso é muito importante se você quer economizar tempo. Eu mesmo não tenho mais tempo com filhos, com tudo que acontece na vida, projetos. Por exemplo, de chegar e falar assim, ah, vou agora ver no YouTube e estudar uma horinha desse projeto pra ver o que acontece no Substance Painter. Sei lá, um exemplo. Eu tô fazendo curso, acabou de fazer o curso online de Substance Painter. Entendeu? Pra, tipo, o cara explicar mesmo, olha, é assim que funciona, é assim que... Foi um investimento que valeu muito a pena. Então, são as duas coisas. Tipo, amo o que você faça e invista em cursos, tente estudar o máximo que você puder. Mesmo que seja, tipo, correria, assim, né? Porque eu não sou um cara que estudou muito a base, assim. Tipo, eu fui caindo. Tipo, ah, você tem que fazer isso.
Não,
ah, beleza,
existe caminho fácil,
não,
né,
existe,
cara?
Caminho
não
fácil.
Existe atalhos no aprendizado, né? Ou você vai numa vez ou não vai, né, cara?
E se você não amar essa área, cara, você não consegue. Realmente é uma
Porque
coisa...
realmente, né, cara? São tantos detalhes, são tantas horas de estudos ali. independente desde, vai, de estudar anatomia, acabamento, né? No meu caso, molde e material. Então, assim, é um estudo de química também. Então, assim, não tem como, cara. É, ou você vai de cabeça ou você não vai,
mano. É, ou você não
Senão, vai. Senão, não tem jeito, né? É. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Eu fico realmente honrado de tê-lo aqui. Um grande monstrão
aí,
com tantas peças aí afora.
Se Deus quiser, muito mais pra frente.
Com certeza, né?
No canal eu vou precisar, ó. Vou estar disponível, viu? Se vocês quiserem me contratar.
Aliás, como é que o pessoal te encontra?
Ah, o meu site é www.vhugo.com.
Que já tá lá na página do Covil de Monstros.
E lá tem as mensagens, tem como você mandar e-mail. Meu e-mail é victor@vhugo.com. Victor Hugo Souza no Facebook. É só você ver a carinha gordinha lá. É bem fácil de achar.
Instagram?
Você sabe que eu acho que é Victor Hugo Souza também?
Ah, então
eu não
tá
sou
fácil.
Muito ligado nessas.
E o Artstation também, Victor Hugo Souza. Então tá moleza, Victor então.
Victor Hugo Souza 3D, Scooper, dá pra achar.
Cara, muito obrigado novamente por você ter
obrigado
aceito
você,
o convite,
velho,
estar
pelo convite.
Aqui.
Obrigado a vocês,
legal.
Pessoal.
Pessoal, a todos vocês que estão acompanhando aí, muito obrigado mais uma vez. Gabriel Pazotto e toda a equipe da Rádio Geek, mais uma vez obrigado a todos vocês. E Fábio Janaína, da X3 Clay, muito obrigado novamente pela sua parceria. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E fiquem agora na sua programação normal. Rádio Geek, apaixonados que fazem. Valeu, pessoal. Obrigado.